Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Obras, trabalhos e serviços. Capítulo 15. Purificação da consciência de trabalhos vãos e de obras mortas. Depois que uma pessoa entende que há princípios do Senhor para previamente classificar ou categorizar obras, ela pode perceber quais são as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas, mas também pode, por meio de uma nitidez concedida por Deus, notar o que vem a ser trabalhos vãos, obras denominadas de mortas ou ações infrutíferas para a sua vida. Pela comunhão com o Senhor e pela direção do Espírito Santo, um indivíduo pode ser despertado a adotar ações apropriadas diante de Deus. Entretanto, ele também poderá perceber com quais obras, trabalhos ou serviços ele não deveria se envolver por serem desprovidos de bons propósitos diante do Senhor. Compreender os principais aspectos que estão em consonância com a vontade de Deus, quanto à classificação de obras, é uma ação que serve como instrumento para cooperar com as avaliações sóbrias sobre as obras nas quais uma pessoa deveria seguir adiante, mas também sobre aquelas que deveria rejeitar e evitar na sua jornada no mundo. Vejamos abaixo dois textos que nos reforçam a importância da comunhão com Cristo e de um discernimento sóbrio sobre as obras. 1 Pedro 1, 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Efésios 5, 11 até 17. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Recapitulando o que já comentamos anteriormente, gostaríamos de frisar, mais uma vez, que não é o mero ato do trabalho, em si mesmo, que é apropriado diante do Senhor, mas o tipo de trabalho que é feito e as condições pelas quais ele é executado. Nem todo trabalho é salutar, bom e nobre quando visto também pelos resultados eternos que ele produz. Por isto, Deus intenta que os cristãos procedam com sabedoria, prudência e sobriedade em relação a todas as coisas com as quais se envolvem. Anteriormente, também já vimos que há ações que cooperam para as boas obras e outras que não contribuem com elas, e ainda, que se opõem a elas. E apesar de que vários pontos de referência para a classificação de obras já foram mencionados anteriormente, procuraremos acrescentar ainda mais algumas considerações sobre como as obras infrutuosas são denominadas nas Escrituras e como podem ser reprovadas ou evitadas previamente ou já na sua origem. Uma obra pode ser inapropriada não somente quando ela atua em direção a um mal explícito. Uma obra também pode ser inadequada quando ela veladamente impede uma pessoa de alcançar a salvação ou a impede de ser frutífera no bem de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Há diversas ações ou obras no mundo que, em si mesmas, não são boas ou más. Porém, se elas levarem uma pessoa a ser improdutiva no andar nas boas obras que Deus preparou de antemão para ela andar, estes trabalhos e serviços passam a atuar contra a vida de uma pessoa. E por isto, tornam-se em ações ou obras más ou não apropriadas para as pessoas ou para diversas circunstâncias específicas. Por exemplo, o fato de uma pessoa se envolver com uma profissão ou emprego específico tende a ser, em princípio, uma obra boa e proveitosa. Entretanto, dependendo do que ela tiver que abrir mão para executar esta profissão ou do quanto isto pode inclusive afastá-la de Deus, esta empreitada pode se tornar contrária ou vã para os aspectos mais centrais da sua vida diante do Senhor. Em relação a ações ou obras que não são necessariamente más em si mesmas, mas quanto ao conjunto de aspectos no qual são aplicadas, encontramos, nas Escrituras, a expressão de que muitas delas são vãs e, portanto, também chamadas de infrutíferas, não proveitosas, desprovidas de vida significativa ou até como obras mortas. Nos Salmos, nos livros dos profetas do Antigo Testamento e no Novo Testamento, encontramos várias referências às obras e ações não proveitosas ou vãs, conforme exemplificado a seguir. Salmos 127, 1 até 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Jeremias 51, 58. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo e cansar-se-ão. Abacuque 2, 13. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão. Hebreus 6, 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando, de novo, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. É altamente significativo que um cristão seja despertado para o entendimento de que há obras vãs e infrutíferas no mundo, ou até denominadas de mortas. E isto, para que ele as distinga para não optar por elas e escolha aquelas que procedem de Deus, sejam frutíferas, proveitosas ou cooperem com a vida segundo o reino de Deus. O propósito do inimigo das almas dos seres humanos não é, necessariamente, impedir as pessoas de trabalharem e serem frutíferas segundo os padrões do mundo em geral. O seu intento também pode ter o objetivo de que as pessoas simplesmente deixem de trabalhar com aquilo que está alinhado com a vontade de Deus e seja proveitoso segundo o que é benéfico aos olhos do Senhor. Se o inimigo das almas dos seres humanos conseguir conduzir as pessoas a se envolverem excessivamente com algumas obras ao ponto de deixarem de lado a obra da fé em Cristo e as primeiras obras que o Senhor anela que sejam praticadas por todos, ele já consegue ocupar o seu tempo ou distraí-las de tal forma que não se ocupem mais com o conhecimento da vontade de Deus. E não conhecendo a vontade de Deus, as pessoas também não praticam mais a vontade de Deus, conforme já vimos no texto em que Paulo dizia que servia ao Senhor quando tinha entendimento sobre a vontade do Senhor e não servia ao Senhor, mas ao pecado, quando estava desprovido do entendimento oferecido a ele pelo reino celestial. Quando as pessoas trabalham e edificam sem fazê-lo em cooperação com o Senhor, elas até podem vir a ser muito produtivas segundo os padrões naturais humanos, se o Senhor assim o consentir. Entretanto, os seus resultados estão sujeitos a serem considerados vãos diante de Deus. E é desta forma que muitas nações trabalharam e continuam trabalhando em vão para o dia do fogo. Provérbios 12, 11, b. O que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Mas como, então, o império das trevas faz para tentar conduzir pessoas e até nações a se entregarem aos trabalhos vãos ou às obras infrutuosas, embora possam até estar prosperando materialmente e em conhecimento sobre várias questões sobre a vida natural? Um dos meios centrais pelos quais os agentes cooperadores do reino das trevas procuram influenciar e conduzir os seres humanos às obras infrutíferas ou vãs é oferecer-lhes pensamentos para ocuparem a mente das pessoas que também são vãos e infrutuosos. Por meio de fascinações, ilusões, mentiras, e falsas projeções de resultados, também chamadas de encantamentos, o império das trevas procura seduzir as pessoas para as obras vãs em detrimento de atuarem nas obras reconhecidas como boas pelo Senhor. Por isto, trabalhos vãos ou não proveitosos são originados ou deflagrados quando uma pessoa dá guarida a pensamentos vãos em seu coração, pois estes últimos são como sementes que, quando cultivadas, levam também as colheitas pertinentes às suas proposições. As obras infrutuosas têm sua origem em sementes vãs advindas de pensamentos igualmente vãos, os quais, por sua vez, advém do ser humano natural e do príncipe da potestade do ar que propõe um curso de vida em contrariedade à vontade de Deus, conforme exemplificado em alguns textos que seguem abaixo. Salmos 2, 1. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Efésios 2, 1 até 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Salmos 94, 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Mateus 15, 8 até 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Desta forma, um cristão deveria estar sempre de sobreaviso para discernir e selecionar os pensamentos que abriga sobre obras, trabalhos e serviços em todas as áreas da sua vida. E isto, para não abrigar em seu coração motivações que o conduzam às obras infrutuosas das trevas. O cristão necessita de discernimento no seu coração já ao meditar sobre quais são as ações com as quais deveria se envolver, como deveria se envolver com elas e quais são as atividades que deveria reprovar no sentido de nem dar guarida a elas em seu coração para também não vir a ser parte ou cúmplice delas em ações exteriores. Há muitos pensamentos no mundo que são propostos com aparência inofensiva em um primeiro momento. Porém, se forem acolhidos no coração, podem vir a se tornarem espinhos que sufocam a vontade de Deus na vida daquele que os acolheu. Se o diabo não consegue roubar a semente de Deus semeada num coração, ele também tenta impedi-la de frutificar com oposições indiretas. Se o diabo não consegue evitar que as sementes das obras dadas por Deus brotem no coração de uma pessoa, ele propõe sementes de espinhos que, se forem abrigadas, poderão vir a se desenvolver em pensamentos, trabalhos e obras com capacidade de sufocar inclusive a palavra de Deus depositada neste mesmo coração. Se um coração se mantiver em Deus, absolutamente nada poderá impedir que o desígnio do Senhor se cumpra na vida de uma pessoa. Porém, se um coração se afastar de Deus ou se dividir em acatar e cultivar espinhos, as escolhas desta pessoa podem ter a força de prevalecer sobre a palavra do Senhor semeada em sua vida. Portanto, o maior conflito entre a frutificação da semente da palavra de Deus semeada em um indivíduo e dos espinhos que tentam sufocá-la se dá no território do seu coração. O principal cenário onde a parábola do semeador proferida por Cristo ocorre é o coração de um indivíduo. E isto, por sua vez, ocorre muito em função das atividades com as quais uma pessoa cogita se envolver. As dificuldades da vida, por si só, não são pudarussas para abafar o poder da palavra de Deus, no sentido de impedir que ela produza os frutos para os quais foi designada. Entretanto, quando uma pessoa acolhe os pensamentos inadequados, os seus frutos espinhosos podem vir a abafar a frutificação das boas sementes pelo fato de o próprio indivíduo ter concedido espaço indevido às sementes também indevidas. Por isso, a compreensão de que a palavra de Deus não se impõe sobre os espinhos, mas que os espinhos acentuadamente tentam sufocar a palavra de Deus, quando lhes é permitido fazê-lo, é algo que nenhuma pessoa deveria desprezar. A palavra de Deus é próspera e vitoriosa sobre todo mal, mas ela restringe a sua atuação no coração que não quer que ela prospere ou no coração que quer dividir a sua atenção a dois senhores ou às fascinações. Lucas 8, 14 até 15. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Por meio do seu sangue vertido na cruz do Calvário, o Senhor Jesus já pagou o preço da redenção de todos os corações humanos uma única vez e para sempre. Entretanto, a palavra de salvação celestial é concedida para prosperar naqueles corações em que ela encontra a reciprocidade de aceitação e a rejeição aos espinhos que se opõem a ela. O Senhor é incomparavelmente maior do que aquele que também é denominado como príncipe deste mundo. E Deus se manifesta como tal àqueles que querem rejeitar os falsos profetas e as fascinações das suas palavras. Porém, se alguém ainda assim quiser acolher o falso, o corrompido, ele também se exporá ao crescimento e à colheita dos espinhos que resultam de suas sementes. Desta forma, quando passamos a considerar sobre esta etapa de evitar que sementes de obras inapropriadas prosperem no coração de uma pessoa e que é necessário ela discernir, já a partir dos pensamentos, entre aquelas sementes que procedem do Senhor e as que procedem meramente da criação, entendemos também ser crucial destacar aqui o fato de que pode haver, no coração das pessoas, sementes de obras que não são apropriadas. Mas que elas não conseguem perceber ou discernir facilmente, por si próprias, como sementes de pensamentos inadequados diante do Senhor. E o fato de uma pessoa agasalhar e cultivar um pensamento inapropriado e que a conduz às obras inapropriadas, ainda que ela não saiba que esta semente não é proveitosa, não garante que esta pessoa não vá colher obras vãs ou mortas relativas à semente que cultivou. A ignorância não impede o crescimento de uma semente inapropriada, pois uma semente produz o que está essencialmente nela se lhe for dado solo e espaço para crescer, ainda que uma pessoa não saiba que esteja concedendo este espaço. As sementes relativas às obras, trabalhos e serviços que têm aparência de serem boas, mas os resultados de uma semente não conduzem ao que as pessoas querem fazê-las aparentar, mas aquilo que a semente é na sua essência. A fascinação pela riqueza, por exemplo, pode ter aparência de benéfica e até ser promovida por muitos que se dizem pregadores do Evangelho de Deus e querem usá-lo para seus fins gananciosos. Entretanto, os frutos da atuação desta fascinação, no final das contas, sempre caminham para o que as Escrituras dizem sobre ela e não para o que as pessoas dizem sobre este tipo de semente, conforme exemplificado nos dois textos abaixo. Provérbios 23, 4 até 6. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada. Pois, certamente, a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. 1 Timóteo 6, 9 até 12. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. A fascinação pelas riquezas é uma obra da carne, que não vem de Deus e que resulta em avareza, a qual, por sua vez, é equiparada à idolatria. Já a idolatria é uma obra vã, pois afasta aqueles que a praticam do único e soberano Deus que pode lhes estender misericórdia e salvação. Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Jonas 2, 8. Os que se entregam à idolatria vão abandonam aquele que lhes é misericordioso. Há muitas obras que as pessoas têm tentado estabelecer por séculos como obras boas ou vivas, como é o caso da fascinação pelas riquezas, mas que repetidamente se mostram como obras que as conduzem para aquilo que não reflete resultados verdadeiramente benéficos ou eternos para elas. Também há muitas obras em relação às quais as pessoas, por séculos, têm insistido em tentar denominá-las como boas pelo fato de estarem associadas às suas tradições e culturas. Porém, o fato de algo que não é adequado vir a ser praticado por séculos e repassado por tradições e culturas não o faz ser uma boa obra se na essência ela não o é. Além disso, pode ser precisamente na questão de tradições, culturas e práticas realizadas a longo tempo que muitas pessoas acabam se envolvendo em obras infrutíferas, ou denominadas de mortas, sem perceberem que estão tão envolvidas com algo que não é proveitoso de fato a elas. Nas Escrituras, há vários textos que descrevem a existência de obras, atividades ou feitos que são repassados por tradição e culturas, mas que nem por isto são considerados como pensamentos ou ações apropriadas para uma pessoa se envolver com elas, conforme descrito em mais alguns textos apresentados a seguir. Jeremias 16, 19. Ó Senhor, força minha, e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia, a ti virão as nações desde os fins da terra e dirão, nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Isaías 1, 13. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Colossenses 2, 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Marcos 7, 9. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Portanto, diferenciar algumas obras entre boas ou más, ou se são proveitosas ou infrutíferas, pode parecer mais fácil ou evidente para alguns casos mais explícitos. Porém, reconhecer obras infrutíferas naquilo com o qual uma pessoa cresceu ou se habituou a conviver nem sempre pode vir a ser tão claro assim. Há obras que simplesmente podem parecer que são proveitosas ou inofensivas por causa da familiaridade e convivência com elas já há muitos anos ou até como repassadas de geração em geração, mas que ainda assim são infrutíferas ou consideradas como mortas diante do Senhor. Obras repassadas por tradições e culturas, ou praticadas por muito tempo, podem ser particularmente desafiadoras para serem reconhecidas como inapropriadas ou desfavoráveis a uma pessoa. E isto, pelo fato de que estas obras podem ter tomado um espaço de aceitação ou de obrigatoriedade de execução na consciência ou nas convicções mais profundas de um indivíduo, dificultando uma avaliação mais sóbria e menos emocional sobre elas. E quanto a este último aspecto, voltamos a reiterar, mais uma vez, a necessidade que cada indivíduo no presente mundo tem de se relacionar intensamente e continuamente com o Senhor Cristo Jesus. No texto de Efésios 5, mencionado no início deste capítulo, vemos que Cristo é quem ilumina uma pessoa para discernir as obras segundo a vontade de Deus, mas também, no mesmo texto, somos ensinados que Cristo é a luz que torna conhecidas as obras das trevas que tentam se ocultar para não serem reconhecidas como inapropriadas, inclusive aquelas que advêm de tradições repassadas pelas gerações. Um ponto que também é reafirmado no livro de 1 Pedro, conforme segue. 1 Pedro 1, 17 até 20. E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro imaculado e incontaminado. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado, nestes últimos tempos, por amor de vós. Desta forma, em Cristo, e por meio da comunhão com Ele e com a provisão que Ele fez na cruz do Calvário, uma pessoa pode romper sua associação inclusive com aquelas obras infrutuosas que ela assimilou e armazenou profundamente na sua consciência por meio das tradições, culturas ou convívios, pois o Filho de Deus nos foi dado pelo Pai Celestial também para remir as pessoas de todas as convicções interiores de obras inapropriadas, mesmo aquelas arraigadas mais profundamente em suas consciências. Em outro texto, no livro de Hebreus, encontramos o ensino de que, por meio dos resultados da obra de Cristo na cruz do Calvário, uma pessoa pode ter a sua consciência ou as suas convicções mais interiores purificadas pelo Senhor, fazendo referência inclusive às obras similares ou correspondentes às obras praticadas na primeira aliança ou na aliança segundo a lei de Moisés. Vejamos abaixo o texto em referência. Hebreus 9, 14 até 15. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. E, por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Ora, se nem as obras da primeira aliança, apresentada nas próprias Escrituras, continuam tendo validade perante o Senhor, antes são consideradas como atos de transgressão porque o povo foi infiel a Deus no cumprimento da primeira aliança, quanto mais não o serão as demais tradições que também se opõem ao querer do Senhor por maneiras semelhantes ou até ainda mais repletas de idolatrias ou de desprezos ao Senhor dos Exércitos. Em Cristo, há luz abundante para manifestar inclusive o que por séculos foi praticado como obras mortas pelos povos e denominado por eles falsamente de boas obras. Por mais oculto ou enraizado que estas mesmas obras se encontram nos corações das pessoas, Cristo conhece tudo o que foi realizado em todos os séculos e, principalmente, o interior de todos sem qualquer restrição. Hebreus 4, 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Assim, se pelos aspectos que constituem o referencial de qualificação de obras diante de Deus, vistos nos capítulos anteriores, ainda não for possível uma pessoa distinguir se uma obra é ou não é apropriada por causa das convicções que herdou por tradição ou cultura, novamente é a Cristo que uma pessoa precisa recorrer para ser esclarecida também nestes aspectos mais específicos e que estão enraizados mais intensamente em sua consciência. Após expor a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, Paulo, um homem que cresceu debaixo de fortes convicções associadas às tradições do seu povo, expressou as seguintes palavras. Filipenses 3, 4 até 9. bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A partir da narrativa de Paulo, podemos notar que o rompimento com obras mortas ou não proveitosas pode impactar no abrir de mão de aspectos que foram muito valiosos para uma pessoa por muitos anos e aos quais ela se dedicou até com intenso zelo. Porém, também pela narrativa de Paulo, podemos notar que aquilo que Cristo oferece é incomparavelmente mais proveitoso ou útil tanto para a vida presente como para a vida eterna daqueles que confiam no Senhor e seguem o caminho apontado por Ele. Existem muitas obras feitas pelas pessoas no mundo que têm sua fundamentação somente nas tradições e culturas passadas de geração em geração, mas que são contrárias à vontade de Deus. E um cristão não é chamado para ser um preservador das tradições e culturas que não agregam benefícios segundo o reino de Deus à sua vida e dos seus semelhantes, conforme mencionada ainda no seguinte texto. Gálatas 4, 8 até 10. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não o são, mas agora que conheceis a Deus ou, antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando, outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Por se distanciarem de Deus, as pessoas criaram ambientes, regras, culturas, tradições e circunstâncias que oprimem os seres humanos na terra e que não lhes permite viver na liberdade que o Senhor tem para elas em Cristo Jesus. Por isto, todo cristão é chamado para despertar na sua própria geração e seguir não as tradições e culturas do mundo, mas a vontade do Pai Celestial. Além disso, olhando também para a questão de como Cristo atua em conjunto com uma pessoa para purificar a sua consciência de obras mortas, podemos ver, por vários textos e pontos das Escrituras, que o Senhor o faz perfeitamente para a edificação daquele que mantém a comunhão com Ele. Hebreus 7, 22 até 25. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Filipenses 1, 3 até 6. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Somente pela ajuda do Senhor é possível alcançar a mortificação das obras inadequadas ou mortas. E somente pela ajuda do Senhor é possível fazer as obras por meio da novidade de vida que há em Cristo Jesus. 2 Tessalonicenses 2, 16 até 17. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Por fim, informamos que somente não iremos nos aprofundar mais aqui sobre a maneira como Cristo atua para purificar a consciência de obras mortas daqueles que se achegam a Ele, uma vez que uma descrição mais ampla sobre este tema já se encontra descrita no estudo sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Mais especificamente, nos capítulos sobre a gloriosa obra de Jesus como o único sumo sacerdote dos que nele creem e sobre a glória do sumo sacerdote que é o advogado amigo junto ao Pai Celestial.